Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlips, nosso episódio de número, deixa eu ver aqui, 11. Eu sou o Pedro Paulo, serei o host de mais um episódio. E hoje tenho aqui comigo o Daniel, seja muito bem-vindo.
Salve, galera. E aí, beleza?
E temos ela de volta, resolveu aparecer, Christine Thompson.
Oi, gente, tudo bem? Que saudade.
É isso, lembrando que o Podlips é um produto Fumble na Net, né? É a maior rede de podcasts esportivos do Brasil. Temos vários podcasts de NBA, NFL, MLB e a NHL, que é liderados pelo IceCast e pelo Tic-Tac-Go. Se seu time não é Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Edmonton Oilers, Minnesota Wild, Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs, New York Islanders, você pode colocar seu time no Fambonanet, você pode criar um podcast novo, é só entrar em contato lá no www.fambonanet.com.br e conversar com o Danilo para você entrar no time. São 72 podcasts esportivos. Mas enfim, vamos começar falando dos últimos jogos do Toronto Maple Leafs. Eu, a Vivi e o Daniel, a gente comentou semana passada sobre os jogos contra Arizona, Buffalo e Dallas, e deu ruim, né, Daniel?
Então, deu ruim, foi o que a gente conversou. É a cara do lixo perder jogos fáceis para Arizona, para Buffalo, né? Aí perde de forma vergonhosa, sendo goleado ainda. Mas aí vai pegar um adversário difícil, um adversário que tá lutando pros playoffs, né? Tá ali na briga, acho que até pega uma vaga de wildcard, que é Dallas. Aí o Leafs vai lá e goleia. Enfim, e goleia jogando bem, né? O Leafs jogou muito bem aquele jogo. Enfim, é a cara do Maple Leafs fazer isso. Sim. Ninguém explica esse time.
É, começou com um jogo contra a Arizona que... Eu esperava que a gente fosse perder um dos dois, pra falar a verdade, mas acabou que contra a Arizona a gente começou perdendo, a gente começou mal, foi um jogo bem ruim. Contra Buffalo, no jogo aberto, né, estádio aberto, mais torcida, mais visibilidade, era o único jogo do horário, se eu não me engano, era o único do dia até. Os Leafs começaram a abrir um 2-0 e inexplicavelmente levaram 5 gols, assim, praticamente em sequência para os Sabres virarem o jogo, inclusive com um gol contra nosso, né? Parabéns, Brody. Mas ok. E contra Dallas a gente jogou bem, o time jogou bem o jogo todo. O time sem Auston Matthews, importante a gente colocar isso. O Tavares fez gol. O Marner com uma baita assistência para Tavares. O Engvall fez gol. O Mick Engvall não, foi o Mikheyev que fez gol, perdão. Enfim, foi um jogo bem melhor, Daniel. E agora, o jogo contra os Stars que a gente teve, shootout, inclusive. Como é que fica a nossa situação de goleiro agora? Porque foi um gol de AHL que jogou.
Não, então, só vou destacar aquele jogo contra o Sabres, né? Foi o único destaque positivo do jogo. O jogo foi um desastre pra gente. Foi que finalmente, o Auston Matthews começou a se defender. Ele trocou o crosscheck, teve até aquele crosscheck que pegou no pescoço, né, do cara de Buffalo, que rendeu a suspensão deles, dois jogos. Eu quero que se for a suspensão, beleza, a gente já tá nos playoffs, a gente não tá brigando por vaga dos playoffs. Valeu a pena, tá ligado? Porque é o que o Auston Matthews tem que fazer, pô, tem que se defender no rink, porque até porque da forma que ele vai ser marcado, porque ele não está play, não tem jeito, o time do adversário, eles vão sentar a porrada nele. E o Leafs é um time que é soft, né? Não tem ninguém pra defender ele, então ele vai ter que aprender a se defender sozinho mesmo. Ele é um cara grande, ele tem que usar o corpo dele a favor disso, o tamanho, a força dele, né? E é isso, valeu a pena a suspensão, porra. Da próxima vez dá mais pra baixo, mas é, pra não dar ruim pra gente, mas, pô, foi uma suspensão que eu assisto feliz, tá ligado? Não me importo. Mas agora, vamos lá. Completamente justa a punição, né? Porque dos últimos 19 crosschecks, isso tem até os números, né? É, acho que vários não deram em nada, várias investigações não deram em nada. E seis investigações viraram só uma multa e o Aston Martin foi suspenso, né? Enfim, realmente foi muito injusto. Não tem como falar que não foi injusto, tá ligado? Assim, é porque como é contra o Leafs, acaba tendo uma população, ah, estão chorando porque é contra o Maple Leafs. Não, foi injusto e ponto. Ponto final, isso daí não existe. Eu não tô nem entrando no mérito de discutir que, ah, se deveria, se um crochê que pega no pescoço, na cabeça, deveria ou não gerar uma punição. É, o fato é que a NHL não pune assim, entendeu? Isso a gente prova por punições anteriores. É, e assim, eu também não tô falando que, ah, que persegue o Maple Leafs, que a NHL deu punição só porque é o Maple Leafs, não, também não acredito nem nessa teoria de conspiração, mas assim. É, cara, o Maple Leafs foi injustiçado por incompetência, né, da NHL Safety Player lá, se eu esqueci o nome da parada, que dá umas punições aleatórias, né, a gente não tem critério nenhum. E claro que o Maple Leafs foi injustiçado, não é o final do mundo, que são só dois jogos, a gente tá brigando nos playoffs, valeu a pena, como eu falei, mas óbvio que foi injustiçado. Assim, falar que isso foi justo é querer ser anti, tá ligado? Só quem é anti-Maple Leafs, que é a segunda torcida mais relevante do hockey, né, tendo o Maple Leafs, e a anti-Maple Leafs é a segunda mais relevante. É, e aí teve gente chorando no Twitter por isso, né? Mas enfim, sempre tem quando envolve Maple Leafs. E agora contra Dallas, contra Stral, a gente jogou muito bem. Então, foi. Cara, a gente tava jogando sem o match, sem o nosso primeiro center, contra um time de playoffs, a gente venceu fácil, e dos outros, a gente jogando com um time completo, para times que não brigam mais por nada na temporada. A gente levou uma surra deles, enfim. É, Maple Leafs é isso.
Não dá
Mas
para
assim,
entender.
quanto. Não dá pra entender. Tô falando da besta, falei várias outras coisas que não era pra falar, mas enfim, quanto a questão do gol, que foi a pergunta, o nosso rookie lá, o Calvin, foi muito bem, tanto nesse jogo quanto no jogo anterior, né? Que ele entrou. E até já vai ser o goalie do próximo jogo. E o Campbell estava machucado, né? Então tudo indica que quando ele voltar saudável, ele vai voltar a ser o que era. Então acho que a gente não tem um problema com goalie em Toronto, né? E o Mrazek, eu acho que ele fica aí para ser trocado, né? Porque, pô, a gente tem um goalie em entry-level, né? Que é o Calvin, que é um cara que é bem barato pra gente. A gente precisa limpar cap aí para poder ser mais agressivo na deadline, né? E eu acho que o Mrazek já fez o último jogo dele pelo Maple Leafs. A gente vai usar esse cap space aí que limpou dele para reforçar a defesa, reforçar o grupo de forwards, reforçar. Algum setor aí do lixo precisa de reforço.
É, Cris, a gente está chegando agora num dos momentos mais importantes da temporada, né? Uma temporada regular, como o Daniel falou, praticamente já foi. A gente está chegando nos playoffs. Será que vale arriscar colocar um rookie, vai, como o goleiro reserva do Campbell nos playoffs? Será que não vale dar esse voto de confiança para o Mrazek, manter ele? Ou vale arriscar?
Cara, então, né? Puta, mó situação chata essa do Mrazek, né? Tipo, a gente tava confiante pra caraca, a gente fez vários episódios, tipo, comemorando a trade dele quando ele chegou, porque, porra, ele quando tava no Canes, ele era muito bom, muito bom. Eu acredito muito em fase ruim de goleiros. Vocês sabem disso melhor do que ninguém, eu sou a primeira a defender essa racinha. Vocês sabem que eu sou a primeira lá levantando a bandeirinha do tem que dar chance pro goleiro, sim, a culpa nunca foi do goleiro. Mas, cara, pelo que eu vi dos últimos jogos dele, foram uns erros muito grotescos, sabe? Tipo, uns negócios assim de mau posicionamento. Pode ser uma fase ruim, pode ser uma fase ruim, óbvio. Mas, assim, eu preciso falar que eu fiquei de coração bem quentinho ontem vendo o jogo do Calgary, sabe? Tipo, porque ele é um garoto que veio lá da AHL, né? Que o Robertson também, esse menino tá. Gente. Uma pausa para falar de goleiro, para falar do Robertson, que eu sou cadelinha desse homem, já tem, ó, um tempão. Nunca deram chance pro meu filho e agora ele tá brilhando nesse lineup, sério, tá uma coisa linda. Mas enfim, tipo, eles já se conhecem da AHL. E assim, o Calgary mandou muito bem. Gente, você ser, sei lá, o seu primeiro jogo na NHL, tipo, da sua vida, e você levar um shutout pra casa. não é pouca merda, sabe? Então, assim, tipo, eu acho que vale a pena dar o voto de confiança no Mirazek, né? Porque, tipo, pode ser uma fase ruim, tá? Ainda mais que esse negócio do Campbell. Mas tem um ponto do cap space. O Mirazek é muito caro. É muito caro. Tipo, dar um voto de confiança pra ele, infelizmente, custa dinheiro. Sabe? E aí, assim, tipo, não acho que ele é um goleiro ruim, não acho que ele é uma pessoa ruim, muito pelo contrário, eu acho que ele é lindo e acho que ele é um fofo. Todas as entrevistas que eu vi com ele, né? Todas as vezes que eu vi ele jogando, eu gostei muito do que eu vi. Mas é aquilo, sabe? Tipo, a gente tá precisando de coisas que sejam mais certas ou que custem menos dinheiro. Então, assim, a melhor opção, eu ainda acho, assim, que a melhor opção pra backup do Mirazek é o Joseph Wall. Esse menino, eu fiquei apaixonada nele, mas eu acho que ele também tá lesionado, né, ô Pedro?
Não, ele
se ficou... Eu não me engano, ele lesionou, não sei se ele já voltou.
É, então, tipo, eu gostava muito dele como goleiro, sabe? Tipo, ele jogou poucos jogos, acho. Mas, tipo, tudo que eu vi dele, eu também gostei muito. Então, assim, eu acho que goleiro não é problema pro Maple Leafs. Tanto que a gente tinha até falado no Leafs Nation, né? Desde o Leafs Nation, quem tava com saudade disso. É, eu acho que, tipo, baseado no que a gente tava conversando lá, né? Quando começou essa fase ruim do Campbell, entre aspas. Antes da gente descobrir a lesão, que, tipo, ele caiu, assim, de rendimento do nada. Eu briguei pra cacete com o Daniel também. Eu queria matar o Daniel. Toda vez que ele falava mal do Campbell, eu falava, pelo amor de Deus, para de falar mal dele. Ele não tem culpa, esse time que é uma merda. Mas aí a gente descobriu que ele tava com a lesão. E, porra, mano, uma lesão na costela.
Tu jogar, ou seja, sei lá, a culpa era realmente dele.
Não era dele, era da lesão dele. Ele só estava tentando fazer o melhor pelo time, Pedro! Não fala dele!
E ele jogou no...
fala.
Não, pô, ele jogou no sacrifício, que é uma coisa que a maioria do Maple Leafs não faz, porra. Tudo bem, sim, o cara era um jogo de temporada regular, não era playoff, não tinha por que sacrificar tanto, mas, porra, o cara tava sacrificando pelo time, porra. Isso aí a gente tem que aplaudir, tá ligado? O cara podia estar em casa contando o dinheiro dele, como muitos jogadores do Maple Leafs ficam. Mas não, o cara tava lá jogando com dor pra não deixar o time na mão. Poxa, daí é pra aplaudir mesmo.
Sim, tipo... E assim, eu acho que quando ele voltar da lesão, eu acho que ele vai voltar muito melhor e muito mais confiante. Então assim, problema de goleiro? Não temos. E se vai trocar o Mirazek? Pode trocar. Tipo, não é... É aquilo, tipo, eu gosto muito dele, mas não é como se eu fosse sentir tanta falta, sabe? Né? Tipo, ai meu Deus, o Mirazek, que nem eu fiquei quando o Fred saiu. Quando o Fred saiu, só faltou eu querer abrir a janela aqui de casa e me jogar. Mas, infelizmente, não podia fazer isso. Mas, enfim, eu acho que goleiro não vai ser um problema. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com a defesa e com esse top 6 bagunçadíssimo do Maple Leafs. Que, assim, eles jogam quando querem. Eles fazem o que eles querem. O Matthews tem jogo que nem aparece, mas tem jogo que faz 59 gols. Então, assim, eu acho que o time tem muitas outras preocupações além do goleiro. Porque eu acredito também que o jeito que o time se organiza e monta as jogadas e não deixa tudo pra cima do goleiro faz muita diferença, sabe? Então, assim, eu acho que, porra, trocar o Mirazek vai abrir um cap space do caramba também. E aí é a gente correr atrás de defensemen bom, porque eu já não aguento mais olhar pra cara do Justin Hall nessa merda. Eu não aguento mais ele, eu quero que ele vá embora do meu time. Pelo amor de Deus, gente, eu vou fazer uma petição aqui. Fora Justin Hall, porque eu não aguento mais ele. Porque esse homem também é outro que só faz merda. O Brody, apesar do gol contra, que isso virou meme, né? Ele fez Nation porque eu não vi o lance, coitado. Mas eu também não acho que ele seja uma pessoa ruim, só que assim, tipo, a gente tá precisando de um time mais consistente na defesa. E a gente não tá tendo. A gente tem uns erros de defesa, assim, que são, sabe? É um negócio meio bizarro. Não dá pra aceitar. Então é correr atrás de outras posições e aí vai entrar a pauta aqui do vai ser agressivo na trade deadline? Não. Não vai ser agressivo porque é Maple Leafs é só pra caralho, não tem culhão pra aguentar a trade deadline de respeito, entendeu?
Não, Caio Dubas não tem coragem de fazer nada no time, não troca ninguém, não faz nada.
Porra, ele tá agarrado lá naquele Morgan Riley com... Hoje em dia,
daquele...
Riley, gente.
Corey Ford. Hoje em dia
eu amo ele. É, tá agarrado ali com
cara,
o Tavares.
Ela achou um modo de chegar pra falar mal do Riley. Cara, é incrível, cara, não tem
nada. Não, mas o problema é que o Dubas, ele tá agarrado nesses homens que não abre... Mano, ele não abre mão do Kerfoot, sabe? Tipo, mano, o que o Kerfoot faz por esse time, caralho? Sabe? O que ele tá fazendo da vida dele, sabe?
Cara, o Crawford eu acho que é um que vai embora, né? Pelo menos deveria ir, né? Que é outro
Ai.
jogador caro, a gente precisa de cap space, né?
Ai, gente, pode
Cara.
botar ele e o Justin Hall num pacotinho e deixar na casa de alguém do Canadiens. Porque eu não quero. Não quero mais no meu time, não quero mesmo. Inferno. Esses dois, cara.
Podia deixar de graça, né? A gente faz até uma vaquinha pra pagar a passagem, não precisa nem
Cara.
trocar.
Cara, o Hall vai ter que ser assim, né? Porque para alguém querer o Hall é difícil, né? É difícil levar do Hall. O Hall ainda tem um no trade no contrato dele com uma lista de 10 times, ou seja, mais difícil ainda. Tem que achar alguém que queira ele, e esse alguém esse time quiser ele, né, vai ter que estar tá fora da
E ele
trade
ainda tem que
dele, enfim.
aceitar, né? Então.
É, se for um desses 10 times, você não pode ir, então. Ele tem uma lista de 10 times, né, de no trade. Então é.
Quem que tem
Cara,
essa lista? Que
é
lista é essa que
foda.
eu não tô sabendo dessa, nessa merda dessa lista?
O
Que lista?
Hall. O Hall.
Mentira, que ele não quer ir?
Não, o contrato dele tem a lista de no trade, né? E no dele específico é uma lista de 10 times que os jogadores podem escolher. O contrato dele é assim.
Ai, gente, manda esse homem pro time do Arizona da AHL, caralho. Ai, não sabe jogar
Pô,
direito essa merda desse esporte,
dificílimo
não.
de trocar. Agora, por que
Manda lá pra
assinar o
Rússia,
contrato com ele
cara.
assim? Porra,
Ah,
né?
conta da Catarina. Travou, Maitê,
Catarina?
fala. É o
Oi?
meme, Daniel, porra. Ele entendeu o
Ah,
meme, cara,
não
nossa.
entendi o mesmo.
Ai, gente, o Daniel, ele é um velho. Aí depois ele perguntou por que eu jogo geladeira nele.
Porra, esses memes
Caralho.
aí não tô por dentro, não. Eu só
Ai,
conheço meme de
fala.
Enforcer.
Ai, é.
Ai, eu
É,
sou
se fosse o
Daniel.
Tom Wilson falando pra quando é Catarina, tu sabia, né?
Claro,
Nossa, eu vou dar na tua cara, Daniel. Tu me respeita. Tu
pô.
respeita a
Vai
minha cara.
acabar o podcast, eu vou ter que ver esse meme aqui no Twitter.
Eu te mando o link depois, eu te mando o link
Manda
depois. E aí, tu
sim.
ia falar
Manda.
mesmo, Paulo?
Não, só tava zoando, Daniel. Mas enfim, vamos seguir aqui a pauta, Daniel. Quem que são os prováveis jogadores para chegarem aqui no dia 21,
É
se
o
não
que. O...
mentira? E quem sai também? Quem a gente vai mandar embora?
Então, quem eu tenho visto no Twitter é o Middleton, né? Lá do Sharks. Cara, é um cara que vem bem barato, o controle dele é bem barato. E ele vai chegar no Maple Leafs, é um D-man, né? É 725. No contrato não vai ter cap hit nenhum. Vai vir pelo preço barato também. Não, acho que não. São José não tá pedindo muita coisa em troca dele, né? E é um cara que vai vir pra dar porrada, tá ligado? É o que o time precisa. Um D-man físico, um D-man pra limpar lá o gol na frente do nosso goalie, né? É o que a Cris estava falando até, né? Que, pô, a gente precisa reforçar a defesa e precisa de uma defesa física, né? Porque para você ter sucesso em hockey playoff, você precisa ter uma defesa física, não tem como. Você ser soft. A gente tem. E com o Lil Buisk, no sentido, fez muito, acrescentou muito o Maple Leafs, eu acho, né? Porque é um cara físico, um cara que limpa o gol. E, pô, no último jogo ele jogou no primeiro par com o Morgan Riley, achei uma experiência sensacional. Acho que ele até pode continuar no primeiro par, porque o Morgan Riley é um cara que sobe muito pro ataque, né? Então, um defenseman stay at home, né? Como o Lil Byskin, é um par perfeito para ele, né? O Brodie, que você tá falando, pô, acho que o Brodie é um cara muito bom, assim, em técnica, em posicionamento, né? Aquele gol
Não,
contra
ele é
aconteceu,
bom,
qualquer um
ele é bom,
acontece.
ele só fez merda contra o Buffalo, né?
É, só
Tipo,
fez merda,
normal.
sim. É normal, né? Porque o jogador bom acaba fazendo merda, mas falta essa fisicalidade
Jason
nele, né?
Spezza
Então.
nunca fez merda e é jogador bom. Então, assim, ó, não tem.
Nunca, pronto, pronto. Pra quem não sabe, o nick que a Cris escolheu aqui é Cris fã do Spezza, tá? Que tem tudo a ver com essa fala dela.
Sim, gente, eu sou fã do Spezza, o Maple Leafs, eu sou aturo mesmo.
É, pois
É
é.
isso.
Mas enfim,
O dia que esse
falta
velho
essa física.
aposentar, eu queria estar muito do lado. Vou pedir pro Matheus botar
Nossa,
uma
meu
câmera assim
Deus.
na cara da Cristina o dia inteiro. Dia que
É
esse
o
homem
quê?
aposentar.
Caramba.
Dia que o velho aposentar, pedir pro Matheus botar uma câmera na sua cara o dia todo.
Nossa, vai o Espeto se aposentar, vai aparecer lá na casa dele e falar: pelo amor de Deus, Matheus, não tanto sua falta. Eu te amo tanto. Dá uma ajoelhada na cabeça. Mentira, gente. Olha eu aqui trazendo polêmicas, hein? Segue, 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 segue.
Ah, tá.
Porque ele é rato. Ele é rato, jogador mais sujo da NHL.
É isso,
Ah, é, sim.
ele não presta. Tom Wilson é limpo perto dele. Segue, Dani.
Porra!
Pois é. Enfim. Enfim, falando o quê? Mas esqueci. Ah, não, o
Jogador bom
Brodie
não
é,
faz
mas
merda.
falta essa. Falta a fisicalidade no Brodie, eu diria, né? Mas Assim, tirando isso, ele é um ótimo jogador, mas aí eu acho que a gente precisa completar com jogadores mais físicos, né? E com o Middleton aí na nossa blue line, talvez seja um cara que jogasse no terceiro par com o Sendin, né? E com o Mosin voltando, a nossa defesa fica uma defesa com uma cara boa pros playoffs, né? Só supondo os pares aqui, ficaria Riley, Libuski, Mosin e Brodie, e Sandin e Middleton. Eles têm dois caras físicos. Mosin também é um cara físico, né? Então a gente teria fisicalidade em todos os pares. E é isso. E esse Middleton, pô, muita gente não conhece ele, eu conheço porque eu conheço porradeiros da liga, né? Isso daí é minha especialidade. É um cara que é sangue nos olhos, é road school, tá ligado? O cara dropa as luvas, dá crochê, se joga nos scrums, é um cara que faz toda a diferença no playoff, né? Que no playoff de 9 faltas que tu fizer, uma vai ser marcada, né? Então, aproveitem ter esses caras que gostam de sentar a porrada pra realmente chegar lá e sentar a porrada. Agora, quem vai embora? Leafs precisa limpar cap, né? Então, outro cara que tá sendo especulado também, que eu acho que é um cara bom, é um cara físico, né? É o Tyler Motte, né? Lá do Canucks, que seria um forward. Acho que seria para compor o top 6, né? Esse top 6 precisa de fisicalidade. Não é o jogador mais físico do mundo, mas é um cara bem físico, né? Acho que acrescentaria um pouco de grit pro nosso top 6, também é uma boa contratação. Mas agora, para a gente aproveitar, para a gente ser agressivo mesmo, a gente precisa limpar a cap, né? Aí, cara, quem pode ir embora para mim, ó. Tão ouvindo muito falar do Dermot, que tem alguns times interessados nele, e talvez o Dermot seja um cara que eu acho bem provável que vá embora. E além dele, o Kiefert, o Mikheyev, que é um cara que já vai embora de qualquer jeito, né? Acho que ele não vai querer ficar no Maple Leafs, porque ele tem reclamado bastante do ice time na temporada, na off-season passada. E o ice time dele continua bem pequeno nessa off-season, né? Ele joga ali na quarta, no máximo na terceira linha, né? Mais na terceira que na quarta, mas enfim, fica transitando entre quarta e terceira linha. Já pode aproveitar já trocar ele logo para se reforçar para os playoffs. Aí você também tem o Engvall, né? Você tem.
Ei, olha a bonitofobia aí.
Vai
Olha a
defender o
bonitofobia
Engvall.
aí. Ah, eu vou, ele é bonito.
Só
Ele
isso,
é
né?
bonito.
A
Ele
gente
anda de
troca ele por.
girafa.
A gente troca ele por outro cara que seja bonito, mas que dê hit também, pô. O cara não dá hit, o cara não finaliza.
Daniel, ele é um filhotinho de girafa. Ele é muito lindo. Não pode trocar gente bonita. Ei, 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 ei. Só tem feio nesse time. Ele precisa trocar o único bonito. Ah, pra porra.
Pô, a gente traz com o Wilson, que é bonito, pô.
Ah, desdentado, lindo, realmente.
Desdentado? Que desdentado, pô. Vai ter todos os
Ele é
dentes na boca.
desdentado, mano.
O Tom Wilson não, pô. Um sorrisão bonito.
Quem do Capitals que é desdentado? Ah, e é o Ovi. Eu sempre
É o
confundo.
Ove. Não, não, pô.
Ai.
O Ove que é
Perdão aí
desdentado.
aos desdentados. Eu não tenho nada contra desdentados.
Não
Não
tenho
quero
nada contra
ofender, né?
banguelas. Tenho até
Não quero
amigos que
ofender.
são.
Não quero ofender a comunidade dos desdentados.
Cara,
Prossiga.
desdentadofobia.
Eita, pô. Nossa, aí tu complicou. Vai, prossiga, amigo. Chega agora.
Mas enfim,
Agora.
agora tem o Engvall, tem esses caras aí do Bottom Six, eu acho que são esses caras, tem o Hall, né, um cara que deveria ir, mas novamente, que a gente conversou no início do episódio, é difícil trocar um cara como o Hall, porque além dele não, muitos times não vão ter interesse nele, né, também acontece que ainda tem um no trade, são 10 times a menos que tem possibilidades de troca, então é bem complicado trocar o Hall. Mas eu gostaria que trocasse,
Cara,
claro. Eu
eu
não
tento
quero
defender o
romper.
Caio Dubas, mas os contratos que ele faz, meu amigo.
Cara, ele é muito
Não,
bom
é.
para contrato, né? Que, ó, tipo, ele é um ótimo general manager em questão de, tipo, preocupação com os jogadores, apoio, não sei o que, mas caralho,
Gestão
ele
de
faz
elenco
cada.
dele é massa, mas
Não,
como
ele
contrato,
vem.
não.
Ele
Gente, ele
vem
faz
com
cada
umas
contrato
trades
bom.
ótimas.
Porra, que trade ótima que ele fez.
Não,
Que
é.
ele
Não, não.
deu o Kadri pelo Kerfoot.
Não, isso foi péssimo, não, mas tipo, essas trades do Botting, do Ljubicic, contratação ou trade, cara, ele pelo menos sai com os caras bons off-season, mas quando ele erra também, ele erra assim.
Não,
Tipo, essa trade do
draft ele
Kadri foi
também é bom.
ridícula. Oi?
Draft ele também é bom.
É, draft, mas pois é, cara, mas assim, cara, eu acho que assim, trade todo GM errou, acertou, acho que o principal erro do Dubas, eu já até falei no episódio passado, vou falar de novo. Essa visão que ele tem aí de small and fast hockey, tá ligado? Que ele negligenciou muito o grit no Maple Leafs, tá ligado? Pô, o time foi montado sem grit nenhum, tá ligado? A gente tem a fisicalidade, os Teletubbies se abraçando no final de cada episódio. É, enfim. É, não, esse é o
Foi
principal pecado do
voluntário,
Dubas, tá
desculpa.
ligado? Ou então, esse é o principal pecado do Dubas, você vai falar isso, que é que o time ele negligenciou muito o Grit nessa visão aí de Small and Fast Hockey. Pra mim, esse é o principal pecado do Dubas. Vamos ver. Ele tentou trazer caras como Foligno, beleza. Trouxe Foligno, trouxe Clifford, trouxe Simmons. Mas ainda assim, o time foi
Inclusive, foi lindo que
montado.
ontem completou 1.000 jogos.
Pô, pois é.
Quem?
Pena que não foi no Leafs, né? Mas ainda assim, o time foi montado de forma que o Grish ainda é negligenciado, né? A gente tem um top 6 bem soft. Tem um bottom 6 também que não é físico, né? Porque, porra, bottom 6 de hockey tem que ser ultra físico, tá ligado? O nosso não é. Enfim,
É,
por isso as
tipo.
contratações, eu quero que seja um cara tipo Midro, um cara tipo Tyler Motte, tá ligado? Então, esses caras que.
Problema desses caras mais físicos é que, tipo, o time é muito soft, então acaba ficando apagado, sabe? Tipo, o Simmons, quando ele chegou, ele era muito cachorro doido. Ele arrumava briga com todo mundo, só que não sei, deve ter rolado tortura psicológica no vestiário, porque não é possível. E, mano, o cara deu uma acalmada, sabe? Tipo, a gente não vê mais o Simmons doidão querendo dar porrada em todo mundo, sabe? A mesma coisa, tipo, se um Foligno da vida tivesse lá, ele não ia estar dando porrada em todo mundo. O Bunting até tenta dar porrada em alguém, mas aí ele tem que sustentar a briga sozinho, porque ninguém se mexe, fica todo mundo parado, tipo, ah, tá, tudo bom, sabe? Então,
Pois
assim,
é.
é
Eu
muito
acho que é
complicada a
muito
questão
aquilo
do.
que a gente comentou no episódio passado, tipo, é uma questão de cultura que acaba que, quando o jogador entra no time, ele acaba sendo inserido naquilo. Ele acaba mudando o estilo de jogo para talvez encaixar no time.
Ai, gente, eu não vou mentir pra
Eu
vocês que eu
acho
fico nervosa em jogo que tem muita porrada, fico. Mas, cara, às vezes eu sinto falta disso. Sabe? Tipo, porque tem uns negócios. Mano, esse negócio do Matthews. É um negócio que claramente poderia ter sido resolvido com meia hora de porrada.
sim.
Claramente! Claramente, mas sabe? Não tinha ninguém. Mano, ninguém fez nada, tipo. Porque antes dele dar o crosscheck no corno lá, tipo, já tinham feito várias coisas com ele no jogo. E ninguém fez nada, tipo, ninguém ficou minimamente puto do teu star player da vida. Tá, tipo, sofrendo uma porrada de coisa, sabe? Tipo, e é empurrado, faz uma porrada de coisa. E ninguém faz nada, ninguém se mexe, ninguém tenta defender. Então, assim, é meio foda tentar passar esse pano pro Maple Leafs, cara. Eu tento, mas porra.
Não, é justamente assim. Eu acho que, né, é a forma que o time joga mesmo, tá ligado? É a cultura de jogo do time. Esse é o problema que vai além dos jogadores. Eu acho que, claro, o time foi montado com jogadores não físicos, né? Esse é um problema. Mas é questão do staff mesmo, tá ligado? Questão. Parece que os jogadores são instruídos a não finalizar o hit pra não ser pego fora de posição, pra ganhar a batalha só com o stick, porque realmente tem uns caras que chegam lá e perdem o grit, mas agora. Não tem como a gente fazer nada uma mudança tão profunda agora antes da trade deadline, né? O que a gente pode fazer é trazer esses caras mais físicos para que centrar algum grit no time. Agora, que até o que eu tava falando no episódio passado, se a gente colapsar nos playoffs de novo, porque o jogo é físico, porque vão meter a porrada na gente, que nem o Columbus Blue Jackets fez, que nem o Habs fez, a gente vai pegar times físicos como o Florida Panthers já assinou com o Charlotte agora, antes da gente trocou por ele, né? Antes da
Hoje em
gente.
dia a gente está enfrentando quem? Vocês sabem me
Hoje em
informar?
dia tá ali enfrentando o Tampa Bay Lightning. Tá, que também é um time físico, né? Então, se
É, o
acontecer isso
mano
aí,
de gelo deles, no caso.
se a gente for fazer mudanças consideráveis, é no time, aí sim, ó, mas aí eu acho que tem que trocar GM, tem que trocar coach staff, tem que trocar uma galera do Core Four ali, talvez um ou três jogadores para abrir cap. O bottom six quase todo pode ir embora, meio bottom six pode ir embora pra gente construir um time físico, mas aí é uma parada de off-season. Agora, na trade deadline, o que a gente pode fazer é trazer uma defesa física, tá ligado? Defesa principalmente, tem que ser física. Pra Rock e Playoff, cara, a gente vai ter que dar porrada no, nos forwards adversários pra vencer jogos, entendeu? Então já tem o Lee Bush, que pode pegar o Middleton aí. O Mose voltando é mais uma presença física na nossa blue line, né? Aí beleza, eu acho que sim. E é isso, pô. Tá falando, eu viajei aqui. Mas é isso, eu acho que tem que fazer. Essa questão de fiscalidade é isso. Por exemplo, pô, se tu tem um cara pra defender seus star players lá, o Matt não precisa resolver a treta ali mesmo, tá ligado? Mas não tem, né? Então é isso, pô. Um cara que dropasse as luvas lá no meio do jogo, não, com certeza não chegaria a esse ponto. Então é isso que eu acho, mas aí é uma parada mais para mudar a cultura do jogo do time. Até a gente conversou a beça mesmo no episódio passado, né? É uma parada mais para off-season mesmo. Agora que eu acho que dá para trazer o máximo de caras físicos que a gente conseguir trazer no nosso antes da deadline e tentar trazer. Acho que a defesa aí trazendo o Middleton já trouxe dois, com o Mozzie voltando já fecha. A gente já pode começar a olhar para o nosso grupo de forwards, né? Tentar trazer um power forwards aí pro top 6. Já pensando no Rocket Playoff, tentar deixar o Boron Six um pouco mais físico, né? Tem opções aí no mercado, né? Tem que ver o que o Kyle Dubas vai fazer, né?
Ah, vai fazer merda, provavelmente.
Pois é.
Essa é a confiança no nosso GM, galera. Let's go. Mas vamos
Cara.
esperar pra ver. Eu acho que o Dubas vai. Eu não sei se ele vai ser ativo, se não vai. Eu acho que tem potencial pros Leafs adquirirem bons jogadores. E pelo menos melhorar essa defesa do time, que precisa.
É que os times estão
E
brigando pro Stanley Cup, tu já vê eles se movimentando, né? Como a Avalanche se movimentando, como o Florida se movimentando. Como
cara,
Calgary
deu
também
uma
adquiriu
atualizada
agora,
sobre aquele
então.
papo do Patrick Kane ou não?
Patrick
O quê?
Kane.
Então, deu uma atualizada
Ah,
ou não?
não, ninguém falou mais nada, não. Eu acho que não vai acontecer, não, sinceramente, tá? Se acontecer, vai ser
Ah,
surpresa.
nada,
Que
graças a
parece
Deus.
agora que o Avalanche está atrás do Giroux, né, lá de Filadélfia. Então, eu acho que já deram uma acalmada no Kane aí. Eu acho que era só especulação mesmo.
Graças a Deus. A liga agradece. Mas, enfim, tem mais alguma coisa para falar da trade deadline, Chris? Ou Chris?
Ô, Chris, cara,
Chris.
eu não faço ideia do que vai acontecer, sabe? Porque assim, eu não confio nem um pouco no Kyle Dubas. Eu tô achando que vocês confiam muito. Daniel tá confiando pra caralho.
Eu
Eu não
não, que
confio
isso,
nem um
pô.
pouco.
Tô doido pra demitir o Caio Dubas.
Ai, Daniel, tu tá confiando mais do que eu, porque eu tô achando que ele só vai fazer merda e não vai aproveitar
Não, eu tô
nada, sabe?
esperançoso aí pra Leafs pegar alguém com glitch na trade deadline que tem opções, né? Mas é o Caio Dubas. Então, não sei se ele vai pegar. Caio hate glitch. Eu tô falando que eu gostaria que ele fizesse. Das especulações aí, eu gosto, ligado? Eu gostei quando eu tô no Libus, gostei do Middleton. Mas, enfim, não vai resolver a questão do time, né?
Cara, o meu sonho é descobrir o que que irrita o Morgan Riley pra mandar algum jogador, tipo, muito sujo virar pra ele ficar repetindo essa merda 98 vezes até ele querer cair na porrada com alguém. Porque eu não aguento mais esse homem sendo soft também. Hoje em dia eu tô apaixonada nele, sim. Eu me curei do hate que eu tinha pelo Morgan Riley, tá? Eu achei assim que ele é um ser humano muito evoluído. Mas falta ódio. É isso, o Maple Leafs é tipo Pingu, né? Falta ódio. Falta muito ódio no Maple Leafs, inclusive. Mas assim.
Falta, só falta.
Falta muito. E assim, eu não sei o que vai acontecer nessa trade deadline, sabe? Porque eu tenho medo também, porque o Kyle Dubas, ele é muito imprevisível, né? Dele chegar e mandar jogadores muito bons ir embora. Tipo, chegar, pegar um Simmonds da vida e mandar embora. Sabe? Sendo que, porra, eu não quero que o Simmonds vá embora, caralho. Eu quero que chegue alguém pra somar na linha dele com o Spezza. Então,
Cara, pois
assim.
é.
Eu não faço
Agora
ideia do que o
DJ.
Kyle Dubas vai fazer.
Tipo, tem espaço para fazer movimentação. Não é como se a gente tivesse com o cap muito apertado.
É,
Tem times piores.
com o Mozzie na injury reserve, dá pra fazer movimentação tranquilo. Ainda a gente pode mover peças do nosso time pra fazer movimentação, né? Um cara que subiu muito bem foi o Clifford, né? Não ia falar disso agora, mas enfim.
Foi.
Até que entrou a questão do Simmons, né? Que, pô, ou o Maple Leafs tá botando ou o Clifford ou o Simmons, né? Por mim, jogava os dois tranquilaço, quando eles chamavam o Clooney do Marcos pra fazer quarta linha. Quarta linha é isso, é porrada, crochê aqui na cara e joelhada na cabeça.
Joelhada
Valeu,
na cabeça
Twitter.
por conta do Spezza, tá?
Então,
Bota
joga
na
na
conta do
quarta linha
Spezza,
também.
joelhada na cabeça. Porra, ai, vou começar a defender essa velha.
A capa do podcast vai ser o Spezza dando joelhada.
Joga na cabeça, pois é.
Ai, ele é tão lindo. Ai, ele
Pô, e
é tão lindo,
agora, dia 31, a gente joga de novo contra o Jets, né?
gente. Mentira, já é agora?
Joga de
Sim,
novo,
amanhã.
já, dia 31.
Caralho, o Jason Spezza coma o
Pô,
Dubois na porrada pelo
tira
amor de
o.
Deus.
Não, tem que
Tira o
botar o
Mestres do
Clifford.
jogo e bota o Spezza na primeira linha. Foda-se.
Não, tinha que
Não.
botar o Clifford e o Simmons na mesma linha do Spezza, tá ligado? Pra defender ele, pra se virar da porrada do
Não,
Spezza, tem
a
uns.
primeira linha.
Primeira linha, Clifford, Simmons e Spezza, pronto.
Sabe qual seria a minha primeira linha ideal para esse jogo? O Bunting com o Spezza e o Simmonds. Porque eu tenho certeza que se o Spezza partir pra porrada na mesma linha que o Bunting, ele e o Simmonds sustentam. Eu tenho certeza
É.
disso. Certeza
Tá, mas pra
absoluta.
porrada é melhor o Clifford. É melhor botar o Clifford, pô. O Simmons é mais pra
Não, mas
marcação mesmo.
bota o Clifford na segunda.
É que aí o
Ah, pode
Clifford
ser.
protege o Tavares. Entendeu? Pode ser, certeza que vai sobrar alguma merda pro Tavares também. Só que, cara, eu tenho certeza absoluta. Porque o Bunting, ele é meio doido inconsequente também, né? Ele não sabe o que ele faz, ele pensa depois fazer. Eu tenho certeza.
É, ele é mais provocador. Pra brigar, ele não briga bem também.
Ai, não precisa brigar bem, meu filho. Tem que sustentar a porrada, entendeu? Tem que falar, ai, vou bater no teu velho. Ele vai chegar e vai falar, não bate no velho, bate em mim. Ele sai roxo e o espeto sai tranquilinho, entendeu? Porque ele tem deficiência de cálcio. Ele precisa se fortalecer. Mas, ai, eu espero muito que meta uma porrada no Zoboa no jogo do dia 31. Tô nem... E esse jogo eu não vou perder, não, gente. Peraí que eu vou ativar até o lembrete aqui, porque, porra, eu tinha esquecido disso. Sabia? Eu tinha esquecido dessa merda. Obrigada por ter lembrado,
vai
Daniel.
Vai dar quinta-feira aqui, velho. Assim. Ou não, daqui duas quintas-feiras.
Bom, vai ser dia 31. A gente vai gravar até lá, né? Porque hoje é dia 16 ainda, então a gente tá gravando dia 16, ai, então... Não, até a gente faz um episódio especial antes lá pra,
não,
pô.
Olha só, se o Leafs ganhar, você não ganhar também, foda-se. Eu quero um episódio de 49 horas só eu xingando o Daboa por motivo nenhum.
Não, eu não quero, quero. Cara, é um jogo que eu não tô nem aí que o Leafs perca. Eu só quero que o Leafs. Que o time do Jets entre na porrada, entendeu? Pra cá tanto faz, já tá nos playoffs mesmo. Também. Só quero dar porrada nos caras.
Qual foi o jogo que teve uma briga generalizada que tinha 6 pessoas no banco? Nem cabiam as 6 pessoas no banco. Tava todos os jogadores.
Ah, foi Rangers contra os Capitals, né, naquela Fight Night.
É isso que eu quero. Eu quero todo mundo no banco. Eu quero Tavares no banco. Eu quero Marner no banco. Eu quero todo mundo no banco que caiu na porrada com os outros. Tô nem aí.
Pois é.
O goleiro
caiu
na porrada também. Ou se for o Kendrick, não caiu na porrada não.
A gente cria expectativa, mas aí eu tenho medo dessa porra que não, que nem Rangers, que nem Capitals de Rangers.
Eu falei pra vocês, vocês criam expectativa que não vai acontecer.
Não, pois eu é. Não tô criando.
Cara, make rock and violent again.
Nossa, meu Deus. O Daniel
é isso. Tá make rock and violent again. Porra. Cara, não, sabe o que fica puto? Eu posso desabafar aqui?
Não, não,
acaba aí, tá?
É esse, calma
aí. Tô falando merda, porra. Eu vou sair lá embora.
Daniel, eu vou destacar esse... a geladeira, Daniel.
É e o esse Daniel tipo foi embora. De coisa... Ele foi mesmo, caraca.
Daniel, volta.
É isso, sem Daniel.
Sem Daniel. Caralho, deixa eu mandar mensagem pra essa
ele puta. Ele vazou mesmo.
Volta, vagabundo.
Eu só ia falar que é esse tipo de coisa que esse maior podcast dos livros em português apoia.
O quê?
A violência.
Ai, cara. É porque esse jogo... Gente, o Daniel foi embora mesmo, né, caralho?
Ele foi embora, pô, ele saiu. Ele só saiu.
Daniel, porra, tá mandando seu cu. Mas... Aceita ele aí que ele falou que tá na espera.
Cadê? Não tá, não. Cadê? Não apareceu pra mim.
Ih, não. Deu ruim. Mas...
Fala pra ele entrar de novo.
Entra. De novo. Cara, mas esse negócio do... Do Jets com o Maple Leafs, eu, sei lá, tipo, eu tô achando que não vai dar em nada também, sabia? Porque eu acho que eles já até esqueceram.
Eu também não, acho que não vai dar nada.
Não, eu acho que não vai dar porra nenhuma. Ai, meu Deus, ele falou, tô aqui. Ô, caralho.
Cadê? Vamos, Daniel.
Uma hora depois.
Aqui não. Ele clicou pra entrar?
Acho que sim. Tu não consegue aceitar ele, não? Sai e entra de novo. Caraca, foi fazer gracinha.
Não apareceu pra mim?
Eu tô nos bastidores.
2 horas depois.
Então, aí fala pra ele que quer entrar em transmissão. Cadê? Porque não apareceu pra mim, não. Fala pra ele sair e entrar.
Ai, meu Deus.
Eu acho bom que ele, que é o editor do podcast, ele vai se ferrar, trouxa.
Ele que vai ter que cortar esses negócios aí. Sai e entra. Eu vou deixar. Vai deixar o caralho.
Ah, ele consegue ouvir a gente, né? Oi, Daniel.
Oi, Daniel. Sai. Daniel, sai e entra da chamada.
3 horas depois.
Beleza, tá. Tá me esperando a gata. Essa vagabunda, piranha. Ai, meu Deus.
Que graça.
Vai, vambora, galera, Daniel. Ai, cadê a gata?
Nem jantei, meu fome.
Tem que jantar, meu filho. Voltei. Vê se tu consegue aceitar ele agora, Pedro. Ai.
Não apareceu aqui, não.
Am I original? Okay. Yeah. Am I sexual?
Calma aí, deixa eu fazer Deixa eu fazer um negócio aqui, velho.
2000 anos depois.
Agora eu consegui.
Ah, voltou. Foi fazer gravação.
Agora foi, pô. Tava nos bastidores. Pô, quase que eu não volto mesmo. Mas enfim. Vai. Não, não sei o que vocês falaram.
Agora, agora você fala,
mas,
Daniel, vai.
O Capitals e Rangers não teve Fight Night, né? A gente criou a expectativa não, que ia virar uma guerra, não virou. Aí a gente tá criando expectativa pro Leafs e Jets. Quem sabe o jogo vai ser bom pra essa harmonia, que tá errado, né? Pra ser. Mas quem sabe seja. Mas enfim, vocês estavam falando aí quando eu entrei. Depois eu faço uma desabafa. Fala aí, então.
Eu sinceramente acho que todo mundo esqueceu isso.
Não, não, pode desabafar, gente. Eu tava...
É, pode fazer seu desabafo, Daniel. Mas eu acho que todo mundo esqueceu que era pra ser uma Fight Night. Vai ser um jogo mó tranquilaço. O Spencer não vai dar joelhada na cabeça de ninguém. Não vai sair ninguém de maca acidentado do Jets. Então, assim... Porra.
Então, estão nutrilizando...
O time do Jets é ruim.
Meu desabafo. Estou, pois é. Estão nutrilizando o meu hockey. É um absurdo que Capitals contra Rangers não vira uma Fight Night todos os jogos que Capitals e Rangers se enfrentarem. Que nem as rivalidades dos anos 80, que nem as rivalidades dos anos 90. Tá ligado? Porra, que nos anos 80 eu não era nem nascido, mas eu sei que era que eu via no YouTube. Tô parecendo um boomer falando. Mas enfim. Antigamente que era bom. Os caras brigavam, os caras tentavam se matar, os caras davam cross-check. Tá ligado? Os caras já tentavam a vida... contra um a vida do outro, que é o certo, assim, que se joga hot. Ah, cara, tem Oilers e Flames, aconteceu aquela porra toda, aquela Fight Night lá, que teve goalie fight, foi lindo, foi maravilhoso, tá ligado? Porra, é... aí, o que acontece? Os próximos jogos não... Aí, só porque eu tô falando, saindo porrada no Blues e White, que, tô, que tá aqui ligado na TV. Mas, enfim, não sai porrada. Depois, o White vai ver Flames e Oilers, é mó paz e harmonia, tá errado, porra. Make Rock and Violent Again, cara. Eu não quero que o Rock seja no Nutella, porque tem que atrair um novo público, porque tem que fazer o Caralho A4. Ah, cara, que papo chato, mano. Porra, então o novo público não vê rock, vê patinação artística, porra. Eu quero meu rock violento. Vocês são chatos. Nossa, não vocês, mas as pessoas ficam chorando aí por causa de...
Pô, ontem, falando que tem que mudar o jogo. Um jogador...
Porra, pronto, foi um desabafo, ontem, eu queria desabafar.
Ontem, fala, inclusive, tem um jogador dos Leafs que deu uma pirueta no meio do gelo.
Foi quem?
Foi o Mitch Manor, foi o Mitch Manor.
Ai, meu Deus, tinha que ser, né?
Foi ser. Cara, pois é, cara, não tinha que ter, porra. Olha o livro de antigamente. Tinha o... Que a gente só pode ver esses porra no YouTube. Tinha o Wendell Clark, tinha o Ty Domi, tinha o Darcy Trocker. Porra, os caras cometiam assassinato no gelo, porra. Hoje ninguém faz essa porra nem em time nenhum. É difícil ter esse tipo de jogo, tá ligado? A gente já tem jogo físico, tem briga, mas... Cara, o Rock não utilizou muito. Eu queria ter visto o Rock raiz. Pronto, mas essa foi essa. Agora pode continuar com a pauta.
Essa semana eu tava vendo, o highlight era do Tim Hortons, cara. Sei lá o que eu tava fazendo, eu fui ver. Highlight do cara.
Ai, cara. Isso...
O cara também era foda, porra. Tinha o Robert Cobb, tinha o Tiger Williams, tinha, pô, mó galera aí, porradeira, né, cara? Antigamente que era... Tinha a luta dos Enforcers, porra. Tinha a corrida por Enforcers, né, depois dos anos 60, que durou até os anos... início dos anos 2000, por aí, né? Ah, mas é isso, né, cara? Então...
Eu acho que da nossa pauta é isso, a maioria que já foi. Vamos falar agora dos próximos jogos, a gente vai enfrentar...
Já?
Foi, já.
Ah, tinha falado do Nylander, né? O Nylander... E aí?
Ai, tópico sensível.
Vamos falar do Nylander, sensível. Então.
O Nylander, cara! É um cara que, sei lá, ele realmente tá mal. Talvez tire problema na segunda linha. Porra, aí vem geladeira da Raíssa. Aí, é um cara que realmente tá mal. Da Raíssa e do Pedro, do Pedro Vaz, né?
Peraí, você vai ficar um minuto aí, ó.
Eu nem ia falar que é pra trocar ele.
Ô, Rai, olha só, tão falando mal do seu homem aqui no podcast. Eu, se fosse tu, não deixava. Manda um áudio aí defendendo ele, defendendo quem tu quiser. Faz teu papo aí, porque, ó, tá aqui falando mal, falou que vai trocar, vai meter joelhada na cabeça. Ó, eu não deixava, hein?
Eu nem vou falar que eu vou trocar o Nylander. Eu nem vou falar isso. Eu vou falar que o Nylander tá mal, realmente tá mal, tá passando uma fase ruim. Mas, sei lá, eu só trocaria ele, que era um jogador que tem um contrato muito bom. Eu só trocaria ele se fosse uma trade realmente que valesse muito a pena pro Leafs, tá ligado? Se fosse uma trade irrecusável, pelo menos nesse momento. Porque, ao contrário do Manner, pelo mesmo motivo que eu trocaria o Manner, eu não trocaria ele, que ele é um... Pô, ele foi o cara que cresceu nos playoffs nos últimos jogos, né? Assim, top 6 melhor que Matt ou Manner. Nos playoffs, né? Então, eu acho que o que acontece nos playoffs tem que ter um peso bem maior do que acontece na regular season, porque é como você vence o Stanley Cup, né? Não importa se você é o primeiro seed ou o sexto seed. Você tem que jogar bem nos playoffs para ganhar a Stanley Cup, entendeu? A temporada regular acaba sendo que é só para montar os seeds mesmo, porque não faz diferença, muita diferença em que seed você vai. Até faz, pegar um adversário mais fácil, um ano de gelo, mas enfim, nada. Oh, que absurdo. Assim, tem vários times que chegaram ganhando a Stanley Cup como sexto seed. Hawks Playoffs é outro campeonato, é praticamente outro campeonato no campeonato, então acho que tem que ter uma relevância bem maior. Por isso eu manteria o Nylander esse ano. Aí, off-season, se for remontar o time todo, aí eu já trocaria Mannion, Nylander e contrataria, meu, fazer algum squad maneirona aí pra gente ter um time de rock. Mas enfim, isso é para o futuro. Mas por enquanto eu manteria o Nylander assim. Nem que seja na terceira linha, pô. Traz alguém na deadline pra segunda linha, deixa o Nylander na terceira. Que ele vai pegar os matchups mais fácil, deve aparecer mais. É isso que eu queria falar do Nylander. Viu? Nem falei que ia trocar ele, pô. Até defendi o cara.
É, mas agora já falei aqui no grupo que tu falou em trocar o Nylander e bater nele, a Raíssa tá querendo te matar. O
Cadê? Ela
Pedro
mandou
e
áudio?
o. Não, ela tá na rua, não pode mandar áudio, mas ela vai mandar. Aí o Felipe e o outro Pedro falaram pra trocar o Mitch Marner. É, tá muito
Não,
polêmico, tá muito
não,
polêmico. Tem
não, 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 troca o Mitch Marner.
a Priscila mandou o um meme da geladeira do Daniel.
Muito bom.
Eu amo.
Eu amo
Não,
esse
troca.
meme, eu amo esse grupo.
Ai, gente, eu acho que assim, trocar
Caralho.
o Marner não vai ser solução pra nada. A gente acha que ele é o problema da gente, mas ele não é o problema da gente.
Ele
O
não
problema
é,
da gente é
cara,
o Caridu hoje.
ele joga bem, ele faz gol, ele dá sorriso pra câmera, ele é massa,
Pô,
cara.
mas o Nylander é um jogador do Leafs, é um time soft que tem menos hit. Tá bom, eu também gosto dele, mas porra. Cara, sei lá. Eu acho que não é
Pô,
indispensável, mas eu não trocaria agora não. Eu não trocaria agora não
me
também.
fala um jogador da NHL que fica dando pirueta no gelo pra gente trocar. Não tem, cara.
Ah, eu acho
Tem, Mitch Manner.
pouco.
Ah, tá.
Então, aí você vai trocar esse cara? Não vai, cara.
Ó,
Não, não
sabe
é
quem eu
que.
acho que
Assim, eu
deveria
não acho que o Manner
trocar?
seja o problema do time, não, mas se a gente for fazer mudanças consideráveis no time, né, assim, mudar a estrutura do time, a gente tem que trocar ele por causa do cap space, né? Então, e também, cara, enfim, ele some nos playoffs, né? Se ele estiver jogando pra caralho nos playoffs, ninguém estaria falando de trocar ele, mas.
Cara, o que que
Enfim, eu
acontece?
não acho
Qual
que
é
ele
o
seja o único
problema?
culpado, não. Longe disso, mas tem vários outros culpados, mas para fazer as mudanças ele é uma peça que tem que ir, com uma peça que é muito cara e não tá dando retorno nos playoffs, né? E é isso que eu acho.
O que que me incomoda no geral no Maple Leafs é preço de jogador. Porque eu acho que, mano, tipo, tem uns jogadores ali que são muito caros. O que que custa pagar 750 mil pra todo mundo? O Spencer ganha 750 mil e joga bem. Sabe? E aí fica prendendo, sabe? Tipo,
A gente pega um bando
ai.
de goon da AHL, paga 650 mil pra todo mundo e traz Stanley Cup na porrada. Que nem o Philadelphia fez. Pronto.
Aumenta o preço do Spezza, dá uma milha pro cara.
É, não, uma milha não. O Spencer tá merecendo 5 milhões, no
É
mínimo.
isso.
Porque ele é velho.
É
Ele
isso.
gasta muito dinheiro em remédio, ele tem filho pra criar, tem casa pra cuidar. Então, assim, ele precisa garantir a
Continua.
aposentadoria
Quantos
dele também.
filhos que ele tem? Deixa eu ver.
Ele tem três, acho. Cadê?
Olha.
Jason Spezza. Gente, inclusive, ele tá perto de
Cara,
chegar nos mil
pô, só
pontos.
nesse podcast mesmo que a gente tem informações sobre a filiação, sei lá como se fala isso, dos jogadores.
Aí,
Podcast
olha lá,
faz
ele tem
tudo.
quatro filhas. Gente, ele tem quatro filhas, sabe? Ele precisa criar elas.
Cara, quatro
Inclusive,
filhas.
vou trazer um fun fact pra vocês
Pô,
aqui.
o Clifford tem três filhos também. Tem que
Olha,
botar ele
vou
pra jogar no time.
trazer aqui pra vocês os stats do Spencer, porque eu sei que ele tá perto dos mil pontos no geralzão, sabe? E aí eu quero ver com quanto. Ele tá com 990 pontos.
Pô,
Então, assim.
depois eu ia falar, né? Ia ser muita maldade falar que todas as filhas do Spezza nasceram em fevereiro, porque ele nunca joga em maio. Então, mas é maldade com ele.
Tadinho. Mas falta pouco para ele chegar nos mil pontos e eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito dele, né? E assim, é muito bom ver que a gente gosta de fazendo muito sucesso. Tipo o negócio do Simmons. Eu não lembro se no episódio com a Vivi vocês comentaram dos mil pontos, mil gols, mil jogos. Não sei. Ih, me perdi.
Viu o Simmons?
É.
Podcast que passou batido, né? Mas o nosso
Não, eu
grande
acho que a
Wayne
gente citou.
Simmons
Eu acho que a gente
conseguiu
citou, sei
fazer
lá.
mil gols. O
Mil
jogo, a gente
jogos.
citou, né? Enfim.
Que quando eu
Nos
estava
jogos.
bêbada na festa da melhor amiga do meu namorado, eu mandei uma mensagem falando que ele fez 0000 gols. Mirei nos mil pontos, acertei nos 0000 gols. Sim, nunca fez gol
Aí.
na vida.
Cara, o Simmons tem que.
Pô,
Não tem que fazer gol. Ele tem que dar hit, tem que dar
e ele
crosscheck, tem que brigar.
ganhou.
Não é que eu não tava fazendo
Ele
isso, né?
Ele ganhou aquele stickzinho bonitinho, né, de mil jogos.
Sim!
Pois é, pois é.
Pô, eu queria um daquele. Eu nunca joguei Rock na vida, mas eu queria, que é muito massa.
Eu também
Eu
queria,
tenho
foda, pô.
muito orgulho deles. Tipo, tem os jogadores. É isso que eu fico puta, sabe? Tipo, o Maple Leafs, ele é um jogador. Ele é um jogador, é ótimo. Ele é um jogador também, Auston Matthews, é o único que tá prestando ele às vezes. Mas ele é um time que, tipo, tinha tudo para ser um time muito bom, sabe? Tipo, o time é entrosado, é um time que tem muita skill. Mas, mano, eu não sei o que que dá errado.
Pô,
Eu
não tem
simplesmente.
grit, pô. Tem que ter grit, kill sozinho.
O Leafs, ele só não é um time melhor. Porque se fosse, se ganhasse título, metade da galera que assiste hóquei ia passar mal. Então a cota de hospital ia aumentar muito. Não ia dar
Porra,
certo,
papo
né?
reto.
Por isso que o Leafs tem que ser um time ruim. Não ruim, mas tipo, que não ganha, saca?
Sim, cara, é assim. Eu zoo, tá ligado? Não tô zoando só a galera do BR aqui, não. Tipo, o Maple Leafs é a segunda, anti-Maple Leafs é a segunda maior torcida do mundo, tá ligado? É a segunda maior torcida no Canadá, é a segunda maior torcida nos Estados Unidos, de qualquer país.
Se pai é até a primeira, porque junta todos os outros times, né? Então,
É
tipo,
mesmo, não.
tranquilo.
A anti-Maple Leafs é a melhor torcida do mundo, tá ligado, mano? Porque o Maple Leafs é
Sim.
muito grande. Mas, enfim, é isso, cara. Esse,
Enfim,
porra.
vamos falar dos
Aí, cara,
próximos
eu queria
jogos
que a gente
aqui.
ganhasse uma Stanley Cup na porrada. Que aí o chororô que ia ser. Meu Deus do céu, mano. Eu ia nadar no mar de lágrimas nesse
Meu
NHL TT aí.
Deus. Olha, estamos indo por um caminho perigoso, hein?
Querido,
Vamos falar
né?
do próximo jogo.
Vamos
Vamos
falar
falar disso.
dos próximos
Vamos falar dos próximos
jogos.
jogos, porque eu preciso jantar, tô com fome. É, a gente vai enfrentar essa semana o Carolina Hurricanes, o Nashville Predators, o New Jersey Devils e o Montreal Canadiens. E
Ai.
aí, qual o jogo mais difícil é contra a Carolina, né?
Olha, só pra
Concorrentes?
começar, eu acho provável, desculpa interromper, eu acho provável que a gente vença do Canes, do Predators, que são dois jogos muito difíceis, e perca pro Devils e pro Canadiens, que são dois
Cara,
jogos fáceis. É a cara da minha política fazer isso.
eu tenho certeza que a gente perde pros Devils. Eu tenho certeza, absoluta.
Também,
E
também.
ainda digo o placar, 4-1.
E contra Montreal vai ser 1-0, feio. Se vai ser um 2-1,
Pô,
1-1,
a gente tem
vai
que
ser um
dar uma
jogo
resposta
feio.
pro Montreal, né? Que o último jogo foi feio, né? Pô, tudo bem
Cara,
que
jogo
agora
feio.
eu não tô nem mais preocupado com pontos, porque playoff a gente já tá. Se a gente vai como terceiro lugar, como wildcard, também não faz muita diferença. Mas, pô, a gente tem que dar um. Pô, perder pro arquirrival daquela forma, na situação que o arquirrival tá, ficou feio, né, cara? A gente tem que dar uma resposta pros
Porra.
caras aí. Questão de honra mesmo, né?
Ai, que honra, Daniel, que honra. Que
Esse
honra.
time não tem honra, foda-se.
Cara,
Tá
ninguém
que
liga pro
nem
canadiano,
o.
cara.
Tá que nem o dragãozinho lá da Mulan. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. A gente nem tem a vaca, matamos com a desonra pra ela também. Tamo na merda, cara, tamo na merda.
Pois
Eu
é, cara,
acho
eu
que a
tô
gente.
mais preocupado com a trade, com a trade de lá do que com o jogo. Sinceramente, chegou num problema de temporada que é preparar para os playoffs. Só quero um time com mais grit, tá ligado? Um time
Cara.
porradeiro. A gente tem que bater nas pessoas.
E nem só isso, sabe? Tipo, eu acho assim, a gente tava até falando disso no grupo outro dia, né? Sabe, tipo, não tem a menor necessidade de serem, sei lá, 82 jogos. Mano, é muita coisa. Tipo, a gente tá num nível que a gente não aguenta mais ver hóquei, sabe?
Cara, por mim,
Mano.
podia até quanto menor a temporada regular fosse, menor, tá ligado? Tava até conversando isso com o Pedro
Sim.
outro dia. Um dia
A gente
joga
até
duas
tinha
vezes
falado
contra
um
rivais de
número.
divisão, joga uma vez contra o resto e já era.
Eram
Ponto.
46 ou 44 jogos que a gente tinha feito um número? 41, eu acho,
Ah,
não era?
era. Eu não me lembro, mas era acho que 46, que é o máximo. Era isso, tá
Era
ligado?
isso.
Claro que não
Mas,
vai
tipo.
acontecer, porque tem contrato de televisão, o time que vender ingresso e tal. Ele só tá falando que pra gente seria o ideal, né? Não que um dia a gente acha que vai acontecer. Mas pra
Cara,
mim é
e
isso,
como,
cara.
por
Pra mim o
exemplo,
que importa é playoffs.
beisebol, por exemplo, é
Por
muito
mim
jogo.
fazer igual Copa do Brasil, tá ligado? Que só tem playoffs, só tem temporada regular. Que a gente já vê
Nossa,
o
isso é muito bom.
hockey playoff que é o melhor, que é todo mundo se matando no rink, que é o árbitro lá de enfeite, que é o certo. Por mim nem precisava nem ter o juiz. É a prison rules
Meu Deus.
mesmo. E todo mundo jogando com 200% de intensidade. É isso, pô. Entretenimento.
Foi, o
Talvez
Bruce
morresse
conseguiu
gente,
levar a
talvez
virada,
morresse
cara.
gente, mas nada é perfeito.
O Bruce conseguiu levar a virada pra Minnesota. Mas, enfim,
Pô, esse
cara,
jogo tá bom,
tipo,
esse jogo tá
cara,
raiz, hein?
tá
Os caras
massa,
estão
tá
saindo na
massa.
porrada aí.
O Kelly voltou a fazer gol, fez logo dois. Mas, enfim, eu acho que esse jogo contra os Hurricanes vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem chato. E contra os Predators eu acho que a gente ganha, contra Devils a gente perde, contra Montreal acho que a gente ganha num jogo muito feio. É isso.
Pois é, cara, eu quero ver como o Leafs vai jogar contra Canes, que acho que é, se a gente for, acho que a gente ainda consegue essa terceira vaga aí da Atlântica. A gente não vai, acho que o Blues não passa a gente não, mas talvez se passar a gente deve pegar o Canes, talvez pegue o Canes, se o Panthers acabar na frente do Canes, talvez seja nosso adversário no primeiro round. Então gostaria de ver aí como, claro que não dá para julgar para um jogo de temporada regular e tal, mas gostaria de ver como, prestar atenção aí em como o Leafs se comporta contra o Canes. Até que a gente já venceu dele nessa temporada, né?
Foi um
Mas vamos
jogaço,
lá.
inclusive.
Sempre
O
bom ver.
Fred jogou.
Foi um
O
jogo bom.
Fred Anderson jogou muito, mas foi um jogaço.
Foi um jogo bom, né? Enfim, é sempre bom ficar de olho aí nesses possíveis confrontos.
Eu acho que assim, Hurricanes e Predators não vão dar trabalho pra gente, mas aí a gente vai passar sufoco com quem? Canadiens e Devils, que
É
são
a cara
dois
do Leafs
porras.
fazer isso.
Sabe, tipo, é muita energia de Maple Leaf perder pra time ruim, cara. Eu fico chocada. Porra, olha, fiquei até puta de lembrar.
É isso, cara. Eu sei que
É, pois é.
no jogo contra o Coyotes, eu sei que eu tava loucaço, tava muito bêbado. Eu sei que eu comecei a mandar áudio no grupo falando,
Eu
pô,
vi.
como é que a
A
gente
gente
perde,
sabe.
cara? Como é
É
que a gente perde pro
incrível.
Coyotes, cara? Não dá, velho.
Cara, é incrível que sempre que a gente fica bêbado, a primeira coisa que a gente faz é mandar áudio no Leafs Nation. Outro dia,
Pois é,
no
virou
mesmo
tradição já.
No
Né?
mesmo dia que mandei áudio falando dos 000 gols do Simmons, eu mandei um áudio falando gol do Spezza do nada.
Do nada.
Do
Não, nem...
nada.
Aí vocês me perguntam, tava
Não.
tendo jogo? Não.
Não. Uma vez eu tava bem, foi até no Réveillon, né? Que eu mandei áudio perguntando se vocês confiariam em mim pra ser enforcer do time de vocês.
Gente, os áudios
Cara,
da
do
Leafs
nada,
Nation
tá ligado?
bêbado.
Cara, quem não tá no grupo deveria estar, porque vocês iam se divertir.
Cara,
Cara,
tem.
agora outra coisa do grupo que foi muito boa foi a última foto que o Daniel postou. Aí a Cris comentou alguma coisa, aí a Priscila Ah,
caiu de
não,
pau
não.
sozinha.
Eu postei uma foto no meu Instagram, né? Aí a Cris comentou: é simplesmente o maior recebedor de
Recebedor da
geladeiras de Rio de
área.
Janeiro, né? Cara, foi genial, cara. Esse grupo é tudo.
O podcast já foi pro saco, tá, gente? Quem quiser parar de ouvir agora, pode parar, que
É,
agora a
não,
gente
tá
só
tudo bem, a
tá
gente vai ficar aqui
avaliando.
só falando
Eu
merda.
aconselho a continuar, tá? Se você gostou de ver a gente falando merda, eu aconselho a
Cara.
continuar, mas.
Não, cara, uma coisa que foi incrível também, voltando pra história de bêbado da gente. Do nada, isso aqui virou uma história de bêbado, foda-se. Foi no Natal, que do nada, Cristininha, essa que eu vos falo, manda um áudio falando que o Spezza vai pegar Covid. Ele vai ser trocado. Ele vai ficar mal,
Cara,
vai ficar na merda.
ela por pouco ela não começou a chorar, cara. Aí, bom, ela manda um áudio quase chorando, dá 2 minutos, manda ela cantando Anitta, pô, do nada.
Gente, cara, eu não sei o que que acontece, que eu fico bêbada da vontade de falar do Espeto naquele grupo. Como se eu já não falasse o suficiente. Ai, cara. Ai, a gente precisa ficar bêbado junto, todo mundo, assim, fazendo um podcast bêbado. Quem apoia essa ideia, esse lacre?
Vamos.
Pô,
Não,
super
vamos.
apoio. Por mim, já pode ser no próximo. Você separa as cachaças.
Quando a gente encontrar. Não, vamos fazer o seguinte. Quando a gente encontrar no Rio de Janeiro, o Daniel vai me pagar a caixinha de cerveja que a gente vai passar do Lightning. E aí a gente grava todo mundo bêbado, é isso.
Caralho,
Pô,
é isso que
tomara,
eu
igual
quero.
pague, sinal que o Lips venceu.
Cara, vai ser um podcast de 47 horas, só eu falando do Espeta com Covid, com problema de cálcio, fazendo gol.
É isso.
Cara, gente, a Rai mandou áudio, calma aí, ó.
Cadê?
Pra
Não,
vocês
mas
que não
peraí,
sabem.
a gente tem que não vai dar pra ser cerveja não, pô. Tem que ficar loucaço, tem que beber cachaça, vodka, porra toda. Quero todo
Ó.
mundo bem doido. Essa porra ficar
Vambora ouvir.
doida.
Ó,
Vai.
Daniel, áudio pra tu, hein?
Pode mandar, manda aí.
Calma, tá no grupo. Vou botar aqui, ó. Meu Deus. A Rai tava
Tá muito
puta, gente.
baixo, eu não escutei.
Então,
O
é porque
Daniel
a
não tá
Rai.
muito baixo.
A Rai tava puta.
É, na edição eu boto. Então, eu vou
E
escutar aqui na
aí.
edição eu boto.
É, a Rai tava puta, só que ela falou tão calma e tão fofa. Menina,
Cara,
mas você
ela é
tava
muito
bravo?
tranquila, cara.
Peraí, eu vou escutar aqui, eu vou escutar aqui, peraí.
Ai, ouça, ouça, ouça. Ai, muito bom. Am I original? Yeah. Gente, eu fiz uma trend
Não,
disso
acho que
no meu.
o áudio dela ficou baixo mesmo. É, não
É.
foi por causa que não, ficou baixo. Depois eu escuto melhor, quando não deu pra escutar mesmo, não. Mas o que eu falei do
Ai,
render é isso,
ai.
pô, tá ligado?
Acho que é isso. Vamos encerrar então o podcast, que eu tô com fome, realmente.
Vambora.
Pô,
Mas é isso.
já virou zona mesmo, é isso, aí, todo mundo.
É, tá o puro suco do surto do caos. Tá tudo bem, gente. Mas foi ótimo
Tá surto
falar.
do
Gostei.
caos, tô eu falando que tem que matar a gente no rink, é isso. É sobre isso.
É, muito
Tá,
obrigado a
Cris
todo
falando do
mundo que escutou
Spesa.
a gente. Daniel, passa as redes sociais aí pra galera.
Ah, beleza, fala aí galera. Quem não me segue ainda, meu Instagram é @dventurini, letra C. No final, é a letra C ou C. Cara. Não puxei minha letra C, mas enfim. É isso. Quem quiser me ver reclamando lá com o meu polífice não tem grit, me ver reclamando que as pessoas não se matam mais no rock moderno, morte ao rock moderno, é só me seguir lá. Valeu? Quem quiser esse tipo de conteúdo psicopata aí, é só me seguir. Valeu, é isso, galera. Obrigado por escutarem a gente aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa loucura aí.
Cris, divulga seus trabalhos aí, suas redes sociais, fica à vontade.
Cara, então, para quem quiser me seguir, meu Instagram é Cris com H, THMSN, e meu Twitter é @Thomson, THOMWSON.
Cara, eu não consigo ler o nome da Cris sem ficar meia hora. Thomson, Thomson,
Townsend, é Townsend.
Thomson.
E
Como
quem quiser.
Thomson? Se fala, eu não sei como se fala também.
Meu sobrenome fala Thomson, gente. Normalzão mesmo. Mas o meu user, ele tem um W completamente aleatório. Por quê? Porque
Thomson.
mais user é só Thomson. E aí, então, quem quiser me seguir. Ele é privado, porque eu não tenho mais paciência pra essa galera ficar enchendo meu saco,
Cara,
entendeu?
não, eu só queria colocar aqui a minha
Oh!
indignação. Cara, eu queria colocar a minha indignação aqui. Porque simplesmente todo tweet da Cristina eu falo, interessante, concordo. Vou dar RT e simplesmente não tem a porcaria do RT, porque ela privou a conta.
Desculpa, gente, eu sou foragida da polícia, tá? Eu não quero que me achem, porque eu não tenho paciência para chatos, entendeu? Mas
E
com o
como
tempo,
tem?
quando for assim,
Como tem?
e quando for assim, tu me manda o link do tweet, eu desbloqueio a conta rapidinho, tu dá RT e dá tudo
Não,
bem.
mas não é um tweet ou outro. É simplesmente 90% dos seus tweets estão
Não, tem
negativos.
tweet lá, eu também tenho vontade de dar RT.
Ai, gente, cara, em algum momento eu vou tentar desbloquear a conta, mas é que aquilo. É muita gente chata, eu já tô meio broxada com a
Tá,
galera que
bloqueia todo
vem.
mundo que é chato, pô.
Aí eu vou ficar sem ninguém na minha timeline, ô Daniel. Porra, vai ter eu, tu e mais uns três.
Caramba, tu.
Porra. Meu.
Cara, eu que sou o barraqueiro daqui, mas a Cris tem treta com muito mais gente do que eu, tá? Os meus dá pra resolver no bloco, beleza, já é. A galera que tá lá, eu gosto, mas.
Ei, 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 ei. Eu tenho
Ei,
treta
não
com
é
várias
eu não tô
pessoas,
falando.
posso?
Eu não tô falando
Como
de ninguém, pô.
assim?
Eu só tô falando que a galera tava. Tem uma galera que eu não vou falar quem que tá bloqueada. Quem tá lá, eu gosto. Se você vê meus tweets, eu gosto de você. É isso.
É,
Paz e amor.
acho justo. Então, aí meu Twitter é
Se você lê
bloqueado,
meus
mas assim.
tweets, é sinal que eu gosto de você. Você é uma boa pessoa. Pronto.
Ai,
É isso. Pode ir,
obrigada.
Cris.
Mas se vocês quiserem me seguir, dependendo de quem você seja, eu posso te aceitar lá para você fazer parte da panelinha. E no mais é isso. Escrevam uns bagulho pro NHL Twitter. NHL Twitter, que é isso? Pro NHL Twitter jamais. Mas pro NHL Brasil. E é
Não,
isso. Quem
o Bu
quiser.
foi para NHL Twitter, tá? NHL Brasil não, NHL Brasil tá
Não,
com
NHL
nomes
Brasil
direito.
é só amor, eu amo minha firma. Inclusive, tem
É isso.
muito tempo que eu não escrevo nada pra lá, porque o trabalho tá me consumindo. Mas quem quiser acompanhar, tamo aí, galera. E muito obrigada pela companhia. Eu senti muita falta dessa bagunça aqui. Eu fiquei um tempinho off porque eu tava terminando uma pós-graduação, porque agora eu sou um ser humano pós-graduado. Tá entendendo? Assim, não é pouca merda, não. E aí agora eu trabalho também 12 horas por dia, então assim, fica meio foda. Mas eu senti muita saudade. Tamo aí, né? Sempre que
Ou
quiser, é
seja,
só te
a
chamar.
Cris não é pouca merda, ela agora é uma merda graduada.
É,
Pós-graduada. É isso.
porra, eu sou muita merda, viu? Ó, tem coisa que eu sou, é muita merda. Mas
Porrada
é isso.
escancando no Blues e White.
Oh, meu Deus. Enfim.
Enfim, é
Né?
isso. Me sigam também no Twitter. Eu sou @opedropaulo_. Meu
Ele é
Instagram é
maravilhoso.
@eupedroems. Semana que vem, boatos que eu vou fazer. Começar a fazer vlog numa viagem que eu vou fazer. Então, vamos lá seguir.
Gente, eu não vou dar spoiler da viagem, eu juro, mas eu tô muito animado pra isso.
É isso, tenho reunião marcada com alguns GMs aí da liga.
Vambora,
Pra
passa em
gente
Vegas, tá?
resolver uns assuntos.
Passa em
e
Vegas,
também
passa em Vegas.
sigam o nosso Twitter, arroba podlifsbr, podlifsbr. Isso, acho que esse recado é isso. Sigam o Fambonanet também, arroba Fambonanet. Vão lá no www.fambonanet.com.br. É isso, um beijo a todos e até semana que vem.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.